razões de corrupção no sistema de justiça de Angola.
Houve uma acusação clara que se vendiam sentenças em Angola até hoje. Não se disse nada sobre essa acusação. Temos provas de sentenças que são compradas. Nós temos provas de juízes que recebem dinheiro, de procuradores que recebem dinheiro. Nós temos. Vejam que tipo de casas têm os juízes. Onde é que encontram o dinheiro? Que tipo de casas têm os procuradores? Onde é que encontram o dinheiro?
Outra razão apontada por Mendes da falência dos órgãos de justiça
é a coerção policial aos cidadãos.
Surra os rapazes manifestantes e a polícia chega. Muito obrigado, vão para casa. Raptam pessoas. Muito obrigado, a família que se cala. Pegam uma testemunha, matam testemunhas. Quem é que estamos à espera? Que comecemos a morrer todos assim, assim.
Rádio Angola.
Bem, muito bom dia.
Bom dia.
Nós estamos no mercado do Asa Branca, aqui no Kazenga. Viemos ao encontro do Sr. Manuel Mendes.
Uhum.
Nós recebemos a denúncia que há uma disputa aqui de um espaço comercial com o Sr. Mendes, mais outros grupos de cidadãos que fazem atividade econômica, tem aqui adjacente ao mercado do Asa Branca. Então viemos ao encontro do Sr. Mendes no sentido de perceber que realmente está-se a passar com o litígio, no caso o suposto litígio que existe com essa dificuldade que tem com o espaço. Sr. Mendes, muito obrigado por me receber. O que é que realmente se está a passar?
Bom, muito obrigado, senhor jornalista. Eu sou o senhor Manuel Mendes, proprietário de um espaço, conforme já dizia, adjacente aqui do mercado do Asa Branca. Este espaço me foi cedido na altura pelo governo provincial, através da direção de serviço de mercados e feiras, para eu desenvolver as minhas atividades. Eu tenho a documentação que contesta a entrega desse espaço e eu tenho vindo a desenvolver as minhas atividades já há bastante tempo.
Tem mais ou menos a ideia de quanto foi lhe cedido o espaço?
Sim, eu creio que esse espaço foi entre 99 e 2000, já cá estava.
Sim.
Já cá estava.
E desenvolveu a atividade desde 2000?
2000, sim. Eu venho desenvolvendo as minhas atividades desde 2000. E nunca tive problemas com ninguém. Eu pautei sempre pelo respeito às autoridades. E as minhas atividades sempre decorreram da melhor forma. Mas acontece que em janeiro de 2017, eu na altura não me encontrava cá em Luanda, eu estou a desenvolver outras atividades fora de Luanda, tendo em conta uma situação que estou atravessando de desemprego aqui na cidade de Luanda. Então optei por fazer outras atividades. Eu recebi um telefonema da administração municipal, na pessoa do senhor administrador Tani Narciso. Tomou de assalto o espaço, mandando fechar ou então mandando vedar todas as atividades comerciais que eu aqui desenvolvia. Mas eu, pronto, fiquei um tanto quanto perplexo, porque eu conheço bem o camarada Tane, o senhor Tani Narciso. É uma pessoa responsável e é uma pessoa que eu também conheço além na qualidade de ser administrador. Eu não estava acreditando porque aquela não seria logo a medida a tomar. Se alguma coisa que ele notou que estivesse a correr ou então a correr mal, teria nos notificado e a gente iria até a administração para então nos enterar no que é que estava a passar concretamente. Não tomar medidas tão coercivas, trazendo mesmo a polícia e batendo num dos meus funcionários, até prendeu. Prendeu um dos meus funcionários e como se não bastasse, todos os outros meteram-se em debandada. Tiveram que abandonar aqui, eles seguraram os cadeados e encerraram o estabelecimento. E até eu não fiz mais nada. Eu, na altura também não tinha meio de transporte, não podia vir logo de imediato. No dia seguinte, eu vim para cá, para Luanda, e então tentei, fui-me informando aonde que eu podia me dirigir, e dirigiram-me que eu tinha que ir à Direção Municipal do Comércio. Assim fiz, fui ter o senhor diretor, eu perguntei o que estava de concreto. Ela, numa primeira fase, disse que ele estava vendendo mercadoria proibida, que são livros que não são recomendáveis. Eu disse, não, senhor o diretor, eu não faço venda, eu, pelo menos, quer dizer, eu sou guardo. É aquelas casas que nós vulgarmente chamamos do processo. Eu sou guardo. E, aliás, os materiais que vocês fazem referência, que estão lá no meu estabelecimento, também o mercado oficial tem, também vende. Tem, eles vendem mesmo frente à minha porta. Então não vejo qual é a razão que faz com que vocês tomem essas medidas. E, aliás, deviam-me ter consultado. E eu, de boa fé, eu iria mesmo aparecer e conversar com vós. Pronto, então ficou-se assim, mas depois, mais tarde, mudaram de cenário. Disseram que tinham que nos apresentar a documentação que vos habilita aquele espaço. Deram-nos um dia, apenas um dia, até horas, mas pronto, fizemos tudo por tudo. E trouxemos a documentação, conforme os senhores estão a ver, está aqui, e apresentámos lá no senhor diretor do comércio. Marcou-se então um encontro com o diretor, com o administrador da área técnica, uma vez que o administrador municipal não se encontrava cá. E não anda, segundo diziam eles, para então a gente abordar essa questão. Foi assim que reunimos, esteve presente o administrador da área técnica, o próprio do comércio, o homem dos bombeiros e um representante da polícia do município, um representante do município da polícia. Então reuniu e pronto, ficou-se acertado do que, tendo em conta o que a gente apresentou, daríamos a possibilidade da gente poder continuar a trabalhar, mas consertando algumas situações com a própria administração. E assim sendo, ficou assente o seguinte: nós tínhamos que trabalhar, eles iriam nos entregar as fichas através da pessoa do responsável do mercado do Rosa Branca, e quando a gente concluísse as vendas, então iríamos fazer as contas que é para poder fazer a divisão dos valores. Eles fizeram uma proposta de 40% dos valores, 40% para eles, mas eu não concordei na altura, porque 40% nós ficaríamos com 60%, não faríamos nada com este valor, uma vez que temos empregados e temos a limpeza e outros serviços. Então eu pedi para que ficasse para 20%, mas eles não...
Também não concordaram.
Também não me disseram sim, nem não. E até eu saí dali, fui. Deram-me três... Como é? Aquilo são...
Três blocos de ficha.
Deram-nos três blocos de ficha para uma primeira fase e depois iriam repetir quando a gente terminasse. Assim fiz, terminamos e então fomos solicitar de novo os blocos para a gente dar a continuidade do serviço, mas os senhores não quiseram, o senhor administrador disse que não. Ele recebeu orientações de que já não se daria mais outras fichas, não é?
Sim.
Então teriam que esperar segundas ordens. Então esperávamos uns dias, ele nunca aparecia, eu me desloquei de novo, fui para lá na administração. Encontrei o senhor administrador para a área técnica e eu expliquei o que estava a passar. Conforme a gente acordou, ou tinha que trabalhar e depois iríamos dividir os lucros. Mas voltei a solicitar as fichas ao senhor administrador do mercado. Ele disse que recebeu ordem para que não me fornecessem mais fichas. E então eu queria saber se é verdade ou então ele estaria a inventar qualquer coisa. E também disse, eu trago já os valores dos três blocos que vocês me deram para a gente fazer as contas. Agora não sei com quem é que eu vou fazer as contas. Ele depois segurou o telefone e ligou para o administrador municipal. O administrador municipal disse, olha, Diz o senhor Mendes que se dirige no gabinete jurídico, já há orientações expressas para ele. Pronto, eu fiquei um bocado assustado. Até fui até o gabinete jurídico, não sei quando cheguei ao gabinete jurídico, eu expliquei-me e de facto a senhora já tinha mesmo orientações expressas. Ela disse-me logo, olha, nós teremos uma reunião brevemente, que é para poder decidir o destino do espaço, uma vez que temos orientações de que esse espaço vai ser lançado num concurso público e quem tiver condições é que vai ficar com o espaço. Por isso o senhor não vale a pena se preocupar por enquanto com este assunto, porque até agora nós também nem sequer reunimos. Só depois da gente reunir, então aí a gente vai comunicar o senhor que é para poder aparecer. Mas em primeira instância, informo-te já do que nós vamos fazer sair um documento assinado pelo senhor administrador para impedir o exercício de toda e qualquer atividade que vocês estiverem a exercer e tirar tudo quanto é vosso. Enquanto este processo estiver a ocorrer os seus trâmites, tirar tudo o que é vosso. E as senhoras também vão ser informadas de que não poderão exercer suas próprias atividades e terão que tirar tudo o que é mercadoria. Mercadoria se tratava-se dos frescos, uma vez que já tinham levado o resto, os livros e alguns produtos comestíveis. Pronto, até eu saí daí. Eu fui embora, mas saí aí muito transtornado, porque a notícia não me caiu nada bem e tive que parar até o hospital. Eu parei para o hospital, a minha glicemia subiu, porque esse tempo todo fiquei sem a medicação, e também a minha atenção subiu, porque as notícias foram mal transmitidas e eu não estava em altura, não estava preparada para poder receber aquela informação, porque eles não souberam me preparar, nem sequer me deram cadeira para sentar. Eu, na altura, encontrava-me de pé e me foi dada esta notícia. Então, fiquei um tempo no hospital. Quando saí do hospital, tentei vir para assistir ao assunto, mas nunca me diziam nada, nunca ninguém dizia nada. Aí, decidi constituir uns advogados. Os advogados vieram umas tantas vezes a ter com o senhor administrador, mas nunca chegavam a um consenso, pelo menos serem recebidos. Mas houve uma altura, depois eles encontraram forma e conseguiram falar com o senhor administrador. Falaram com o senhor administrador e o senhor administrador, na altura, prometeu de que pronto, foi bom constituir um advogado, porque era mesmo isso que ele esperava, que é para a gente chegar a um consenso. E disse, deu garantia de que pronto, vocês vão, fazem o documento, deem a entrada. E daí então vamos acertar as modalidades que vamos levar de doravante para podermos trabalhar. Então ficamos à espera, os advogados esperaram. O senhor administrador nunca deu aso, nunca disse nada. E eles até agora...
Já se passam quanto tempo?
Nós estamos com esse processo desde janeiro. Fevereiro.
Janeiro quase 6 meses.
Sete meses, sim. São 7 meses. Talvez também os advogados... acharam que a coisa não estava
não estava a andar
e nunca mais tivemos nenhuma comunicação.
Nem da parte do advogado, nem da parte da administração.
Nem por parte da administração. E então foi daí que tivemos a iniciativa, eu e os outros, que somos três parceiros que estamos aí, recorremos até a 10ª Comissão da Assembleia Nacional para expormos a nossa inquietação. Assim fizemos, fomos chamadas ambas as partes, reunimos e chegamos à conclusão de que, pronto, o senhor administrador não devia agir conforme agiu, devia nos notificar e a gente abordar essa questão. Mas, pronto, não se fez. E chegou-se à conclusão com os três advogados que ele chegou de que nós iríamos continuar a trabalhar, e então... iríamos fazer o acerto de como é que a gente doravante podíamos trabalhar para então evitarmos essas situações, porque o nosso interesse é não entrar em conflitos com a administração. Não. Nós sabemos perfeitamente que nós somos parceiros sociais do governo e qualquer situação que ocorrer Eu penso que a melhor forma de resolver essas questões não é mais senão o diálogo, porque não há melhor forma de se resolver um problema senão o diálogo. Sim. Então temos estado à espera até esta altura.
As três partes em causa desenvolvem atividades comerciais, as três partes?
Então, sim, as atividades que a gente desenvolve são quase idênticas. Sim, são quase idênticas. Não há diferença nenhuma. Certo. Não há diferença nenhuma. Não há.
Então, nessa altura, tendo informação por parte da administração, o que é que os senhores pensam fazer?
O que é que a gente pensa fazer, se não é informação para a administração? Nós continuamos a dizer que nós somos pessoas de boa fé. Nós somos pessoas que não queremos conflitos, eu repito, não queremos conflito com a administração, porque não é salutar. O que a gente insiste é que o senhor administrador chame-lhe e a gente acerta as modalidades de como a gente vai trabalhar. Porque é um espaço onde a gente sobrevive. Nessa altura é aí onde, pronto, aguentamos os filhos que estão nos colégios, ou os netos, para, no meu caso, a renda de casa, porque eu vivo numa casa alugada, numa cidade. E é daí onde saem todos os meus rendimentos. A minha própria saúde também depende daí. Quer dizer, tudo depende daí, porque nessa altura eu já não tenho nenhum sítio onde eu trabalho. Eu fui funcionário da Fresca Angola. A Fresca Angola foi extinta e nós estamos na situação que todo mundo sabe, que a Fresca Angola até aqui. Ainda não se decidiu. E é o único espaço que eu confio é só mesmo aqui no Asa Branca. Quer dizer, tirando-me esse espaço, tiraram-me tudo.
Deste jornal, notícias de riqueza nacional. Temos carvão, temos petróleo, temos gás natural. Afinal, Moçambique não é só um paraíso fiscal. A Vale e a Bozal fazem turismo mineral. E já se foram os tempos das mochilas e chinelos. Os gringos vêm com guindastes e capacetas amarelos. Em nome de multinacionais, murmurar a boa nova nos ouvidos dos pais. Cujos filhos são sócios de bancos com capitais. Do BCP com o Espírito Santo nas caixas gerais. Há vários valentins a namorar os minerais. E agora temos visitas até de Minas Gerais. Em linhas gerais ninguém podia sonhar com mais. A pérola do índico, agora a pérola do gás. Do carvão, do petróleo e do interesse dos demais. Vamos ouvir mais a história e ver o que ela traz. Betão e do PIB, fecha os olhos, a miséria se foda o que o povo vive. 33 anos de poder e nunca ouvi nenhum comentário de Obama, Angela Merkel, Ban Ki-moon. Este é o país do pai banana. Presidente é Deus, quem critica profana. Política é suja, tipo filme pornográfico. Líder ditador tem petróleo democrático. Tava acusado, mas fiz que não vê os investimentos da Isabel com o Pelipe da Tizé. O que é que o Aníbal vai fazer se a Tuga tá na rocha e ele toma chá com Zé? Aparece igreja, todos vêm achar as botas. São muitos paulos de joelho em nossas portas. E a cada passo há mais coelho do que cenoura. Enorme a corrida em busca de um visto pra Angola. Eleições não derrubam ditaduras. Não preciso Eldorado, quero gerações futuras. Livres da corrupção destes gansas verdadeiros. Falsos nacionalistas casam filhas com estrangeiros.
Angola, 40% pessoas a viver com menos de um dólar por dia. Vítimas da megalomania da cleptocracia. 55% da população analfabeta, repleta de carências, governação objeta. 47 anos de esperança média de vida, Angola. Nação perdida, estripadora e homicida. Zedu, sua filha Isabel e os seus generais cagam, cumpram Portugal, branqueiam capitais. Transacionistas na Galp, Zone, PCP, PPI, parcerias com a Sonai e a PT. Comprar o Correio da Manhã, Sol, Diário de Notícias, Sábado, TSF, Record, Jornal de Notícias. Errar o jornal que não pertence a essa máfia, que não veicula manipulação e notícias fictícias. Compro Portugal com o dinheiro do povo angolano, saco cotidiano, boval do governo lusitano. Portugal, lavandaria de dinheiro, que não esconde o cheiro do imoralismo financeiro. Gangsters no privado e na administração pública, isto é o tom da música desta era impúdica.
Gaia falece, quem se capa. Nós colocamos a lusofonia no mapa geoestratégico do hip hop. Considerem isso um gol do estado ao mainstream.